O Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar a possibilidade das assembleias legislativas estaduais revogarem prisão de deputados estaduais presos pela justiça antes da sentença condenatória. A reunião foi interrompida na semana passada pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, quando o placar estava 5-4, favorável à impossibilidade de soltura pelas assembleias. A ministra decidiu interromper a votação para esperar o retorno dos ministros Luiz Roberto Barroso, em viagem à Europa, e Ricardo Lewandowski, em licença médica. Não há previsão para retomada da votação. A professora Eliana Franco Neme, de Direito Constitucional, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, está aqui com a gente nos estúdios da Rádio USP.
A grosso modo, como é que a senhora analisa essa questão?
Bom, a discussão a respeito das imunidades parlamentares é uma discussão que hoje ela diz respeito a toda a sociedade. Estavam ausentes nessa sessão, esse é um processo que diz respeito, na verdade, são três ações de controle que foram concentradas numa única demanda pelo Supremo Tribunal Federal. Estavam ausentes o ministro Lewandowski e o ministro Luiz Roberto Barroso, e nós temos uma votação de 5-4. A Carmen Lúcia já se manifestou a respeito disso. E qual é o tema, né? Qual é o âmago dessa questão? É tentar compreender se essas imunidades parlamentares que são concedidas para os parlamentares federais devem ser estendidas em mesmo número e grau para os parlamentares estaduais. E, nesse sentido, existem posicionamentos bem controvertidos. O primeiro voto foi o voto do relator, foi no sentido de que nós deveríamos fazer uma interpretação diferente da Constituição em relação aos parlamentares federais, e em seguida já veio o voto do ministro Marco Aurélio. Mas só para falar um pouquinho do que acontece na Constituição. Claro. Nós temos imunidades parlamentares que são imunidades formais e imunidades materiais. E essas imunidades dizem respeito às formais em relação ao processo e o processamento desses parlamentares, e materiais em relação às matérias que eles são, assim, inimputáveis. Quer dizer, a gente não pode responsabilizá-los civil, criminalmente, administrativamente por isso. E nós trazemos essas regras para os parlamentares federais e regras de obediência em relação aos outros parlamentares. Só que o contexto dessas regras é que talvez gere um pouco de controvérsia. Nós temos que lembrar que essa Constituição Federal faz aniversário ano que vem, 30 anos. E ela foi produto de parlamentares ressentidos com um período de golpe militar em que as garantias elas foram retiradas desses parlamentares. Então, todos eles tinham um fundado receio de que a democracia, muito incipiente, viesse a ser abalada por manifestações do Executivo. E por isso que nós temos garantias. Quer dizer, a garantia não é do indivíduo, do parlamentar em si. É a garantia para
da instituição.
Exatamente. É para que o legislativo possa funcionar e que ninguém consiga prender um parlamentar porque ele se manifesta ou utilizar o aparelhamento do Estado de maneira a calar essa pessoa.
Agora, professor Hadi, convir que é um assunto extremamente controverso, uma vez que o placar está extremamente apertado dentro do próprio Supremo. 5-4, né?
5-4. Porque existem. O Marco Aurélio, por exemplo, que foi quem abriu a divergência, ele tem um posicionamento um pouco mais conservador, tá? E porque ele entende que a gente deve aplicar os princípios constitucionais de uma maneira muito restrita àquilo que foi dito. Porque a Constituição ela traz esses princípios para os deputados e senadores, e com relação aos parlamentares estaduais, ela não traz, nem é para trazer a regra, né? Ela fala assim, olha, com relação aos deputados estaduais, nós vamos trazer os princípios, nós vamos obedecer os princípios constitucionais e aplicar as mesmas regras.
Porque aí também depende de cada constituição estadual, de cada estado vai
Sim.
ter que prever na sua constituição.
Exatamente.
Né, se contempla ou não essa questão.
Porque depois da Constituição de 88, na própria Constituição, aliás, a gente trouxe um artigo, que é o artigo 11 do ADCT, que são as cláusulas transitórias da Constituição, dizendo que a gente tinha um prazo para a criação das constituições federais,
das
estaduais. E elas têm que obedecer à federal. Mas é óbvio que elas têm que obedecer naquilo que for pertinente.
Claro.
Tanto é assim que o próprio artigo 27, que estabelece as regras estaduais na Constituição, ela traz que os subsídios dos deputados estaduais é menor. O subsídio do governador é menor, é sempre proporcional. E a gama da importância dos deputados estaduais, O Marco Aurélio, ele trabalhou muito nesse sentido, falou assim, olha, nós estamos dando uma importância menor. Não é que a importância é menor, a importância no âmbito da federação, dos deputados estaduais, é a máxima dentro de cada uma das unidades da federação.
Uhum.
Mas, por certo, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores, eles têm um impacto da sua atividade federal.
Sem dúvida, certo? Sem dúvida.
Então, a gama de proteção deve ser um pouco maior. E o mote disso, quer dizer... o que tem que fundamentar o nosso raciocínio a respeito da proteção dessas pessoas é que essas pessoas trabalham para nós. Então, na medida em que eu tiver algum tipo de proteção que estabeleça a possibilidade deles falarem, né, são os parlamentares, eles têm que falar em nosso nome,
claro.
Isso é uma garantia da instituição. Qualquer outro tipo de garantia penso eu, que quebra muito, né, essa possibilidade de tratar as pessoas igualmente nos termos da Constituição.
É, porque aí também a gente tem que ver o outro lado, né? Muitos parlamentares espertinhos, né? Eles aproveitam essa imunidade para praticar atos em nome de uma impunidade, né? Que eles querem subentender, digamos assim, nesse preceito.
E veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. E esse estabelecimento também é entre os poderes. Quer dizer, o Poder Executivo e o Judiciário fiscalizam o Legislativo, como os outros poderes são fiscalizados pelo Legislativo.
Claro.
Então, é para isso que funciona o sistema.
Uhum.
Tá,
para que nenhum se sobreponha ao outro.
Exatamente,
inclusive.
Um controla o outro. Quer dizer, o Judiciário, ele trabalha com normas que foram feitas pelo Legislativo. Então, um poder controla o outro. Quando isso é fraudado, e mais ainda. A Constituição, ela veio em 88, a gente acha que as garantias são um absurdo, não é? Porque quando você estuda o direito comparado, você percebe que essas garantias, em relação ao processo, que é o que se discute hoje, né?
Uhum.
O processamento diferenciado, elas não existem em muitas das democracias modernas. É óbvio que eu defendo, assim, a possibilidade que o parlamentar tem mesmo de falar, de se exprimir e não ser punido por isso, porque senão a democracia entra em colapso.
Perfeito.
Mas, quando nós tivemos a Constituição em 88, ela tinha regras diferentes. Nós já tivemos uma emenda que mudou drasticamente esse padrão, que foi em 2001. A emenda 35 já mudou bastante. Antes,
que mudou isso?
O parlamentar, quando havia um crime, alguma coisa, o Supremo precisava da autorização da Casa Parlamentar para iniciar o processamento. Não que os parlamentares não autorizassem, eles simplesmente não deliberavam a questão, eles engavetavam.
Corporativismo, né?
Exatamente. Agora já melhoramos, não é?
Certo.
Começa
Houve
o processo.
Um avanço nessa
sim,
questão.
Sim. Porque nós estamos melhores. Apesar de todas essas notícias que nós temos de corrupção, nós estamos bem melhores do que nós estávamos anteriormente. Tá? E penso eu que essa decisão, o Barroso, pelo que ele sinaliza, ele vai votar junto com o relator, ele vai votar no sentido de dar provimento, porque foi uma cautelar, né? Nós estamos discutindo inicialmente essa cautelar. Dar provimento e impedir que as assembleias modifiquem decisões do Poder Judiciário.
Professora, só para a gente esclarecer ao nosso ouvinte, essa discussão toda surgiu em face muito do que ganhou de notícia aí o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro,
sim,
o Pisciani lá, mais outros dois deputados que foram presos, né, e a Assembleia soltou tal. Mas também existem processos, né, no Mato Grosso e também no Rio Grande do Norte que as assembleias desses estados também soltaram os parlamentares que tinham sido presos.
E eles estão modificando as constituições estaduais para estabelecer nas constituições estaduais regras exatamente iguais às da Constituição Federal. Ou seja, determinando que a prisão dos parlamentares estaduais seja precedida por uma autorização, assim como funciona na Constituição Federal.
Certo.
Tá? E a argumentação é de que, olha, se existe na Constituição Federal, tem que existir aqui, tá? Mas não parece ser essa a melhor... É uma leitura possível, mas não parece ser essa a melhor leitura. Por quê? Porque essa leitura é uma leitura que toma em consideração o interesse do parlamentar. E nós não temos que nos preocupar com o parlamentar.
Uhum.
Nós temos que nos preocupar com a República.
Com o cidadão, com a
exatamente,
República, com
o Brasil.
Da democracia.
Exatamente. E esse tipo, se nós pudéssemos imaginar que este tipo de procedimento está penalizando o parlamentar, está limitando a sua possibilidade de falar em nome da sociedade, eu até compreendo que deveria ter essa leitura um pouco mais. Mas não é o caso.
Uhum.
Essas pessoas estão sendo processadas, estão sendo perseguidas pelo Estado, porque elas praticaram crimes que não estão relacionados com a função parlamentar. Nada relacionado com essa função de nos representar na sociedade.
Com certeza, com
e
certeza.
E aí, então eu imagino que o Barroso vá votar junto, e o Lewandowski sempre é uma surpresa, né? A gente não sabe direito para que caminho ele vai. Uhum. Mas em votações anteriores ele deu uma leitura da Constituição um pouco mais de acordo com aquilo que a gente imagina que deva ser em relação às imunidades.
É porque, em última análise, o que passa para a opinião pública é que as assembleias legislativas, principalmente no Rio de Janeiro, que ganhou notoriedade nacional, aí está agindo em causa própria, derrubando uma ação do judiciário, né? Se sobrepondo ao judiciário. Exato. Ao soltar os seus parlamentares que tiveram ordem de prisão.
É muito sério isso. Assim, eu não sou, assim, com todo respeito, eu não acho que nós que devamos interpretar a Constituição com aquilo que a sociedade entende. Pelo contrário, eu acho que a sociedade tem que compreender o que é a Constituição a partir das decisões que nós, que os técnicos, né, pensam de Constituição.
Claro.
Mas entender a Constituição é entender aquilo que é bom para o Estado. Né, para um Estado democrático de direito.
É entender as regras que regem o Estado.
E isso não é bom para o Estado democrático de direito. Proteger essas pessoas, quer dizer, entender que é válido essa portaria, né, esse ato normativo da Assembleia do Rio de Janeiro, que desconstituiu uma decisão dada por um tribunal. Quer dizer, essas pessoas não são inocentes, não são amadores, são pessoas técnicas, né, que entendem. Eu estou trocando, na verdade, um posicionamento técnico, que é o posicionamento do judiciário, por um posicionamento político.
Uhum.
E em termos de direito, isso é inconcebível.
Perfeito.
Eu não posso interpretar o direito com uma visão política, como eu não posso interpretar a política com uma visão jurídica.
É, porque se for pela visão política, né, vai prevalecer o quê?
Exatamente.
O que determinar a Assembleia. E com isso a gente pode entender que há a institucionalização da impunidade.
É, e isso é um horror. Quer dizer, como é que você diz para o cidadão obedecer a norma, se as próprias pessoas que dão exemplo para a sociedade, né, que se colocam nas posições de destaque,
que são os nossos representantes,
exatamente,
ali,
não querem obedecer. E parece que nós estamos fechando esse capítulo. Parece, o que aconteceu nesse país ultimamente, não é? Pelo menos eu sou uma pessoa que já viu situações em que não existia a menor possibilidade de ver grandes empresários ou políticos presos. Nós já estamos mudando muito esse país e nós temos que continuar a mudar. Que as pessoas que praticam ilícitos, independente das posições que ocupam no poder, elas têm que ser responsabilizadas, assim como eu, como você, como qualquer pessoa.
Afinal de contas, a própria Constituição diz que ninguém está acima da lei, todos são iguais perante a lei.
O Estado de Direito é justamente isso.
Uhum.
O Estado de Direito, nós fugimos, quer dizer, essa ideia da separação dos poderes, que é que fundamenta toda essa perspectiva a respeito de imunidades e de controle dos poderes, ela é fundamentada na perspectiva de que o rei também, né, o poder também se submete às normas. Nós temos um Estado de Direito porque todos aqueles que ocupam funções públicas, eles se submetem à lei e não o contrário.
Uhum.
O que acontece no Rio de Janeiro é que as pessoas querem determinar as suas posições pessoais em detrimento da lei. E ao que parece, não está funcionando muito bem no
Porque
Rio de Janeiro.
Durante muito tempo funcionou assim, né, professor?
Então, mas é um
hábito.
Exatamente. Né? Nós temos esse padrão histórico de
Isso.
compreender que... Mas existe Isso uma mudança. Uhum. Os mais jovens, as pessoas que vêm vindo... Essa Constituição, eu sou uma constitucionalista de alma, mas ela mudou muito. Essas pessoas que já entraram exercendo essas funções públicas, independente de quem sejam, esses novos integrantes do Judiciário, do Ministério Público, essas pessoas estão comprometidas com uma causa que elas acreditam. Porque uma coisa é você defender uma Constituição que foi imposta por um regime militar.
Uhum.
É difícil,
uhum.
É difícil defender essa Constituição quando você não fez parte dela.
Claro.
Essa não. Essa tem um monte de problemas, mas é a nossa Constituição. Nós fizemos isso. Nós produzimos esse texto.
Ela é fruto da sociedade.
Exatamente.
Né?
Daquela,
da discussão daquela
época. A gente
época.
Pode ter até mudado muito em relação a um monte de coisas. E talvez a compreensão do que é a Constituição hoje deva passar por isso. Por isso, por essa leitura de que a sociedade evoluiu,
uhum.
e que a manutenção de privilégios, não é, não pode mais ser admitida por aqui.
Com certeza. O ministro Lewandowski, ele está afastado por problemas de saúde,
Sim.
deve voltar só em 2018, então esse assunto ainda vai longe, né? Mas a expectativa é de que o ministro Luiz Roberto Barroso, está chegando da Europa, inclusive, essa semana, que o TSE possa se reunir para acolher o voto do ministro Barroso. A senhora acredita que isso vai acontecer ainda antes do recesso?
Eu não sei. Mas talvez isso seja interessante, não é uma coisa que eu consiga aferir, mas talvez seja interessante exatamente pela questão pacificadora, né? Pelo,
certo.
Porque ele, a gente já sabe mais ou menos em que sentido ele vai.
É, a expectativa, e todo mundo acreditando,
imagina,
que o voto dele vai acompanhar do relator.
Exatamente, e vai reforçar.
Isso. Né?
A Carmen Lúcia tendo se posicionado da forma como ela se posicionou, e ela foi bastante passional no, quando ela descreveu o seu voto, também sinalizou o caminho que o Supremo quer trilhar nesse caminho.
Uhum.
Até porque o Supremo, se ele se posicionar, aí eu vou dizer da questão política da decisão do Supremo, se ele entender que essa cautelar não deve ser provida, ele, na verdade, ele vai desestruturar toda a capacidade que os tribunais estaduais vão ter de fazer determinações em relação às pessoas que estão sob seu julgamento.
Uhum.
Quer dizer, o Tribunal do Rio de Janeiro determina uma situação e a Assembleia vai lá e revê. Quer dizer, as Assembleias serão órgãos revisores do Poder Judiciário.
Isso
que
é inconcebível.
Exatamente, é um absurdo isso. Uhum. Não existe isso, uhum. Não tem. A gente compreende que é preciso ainda aceitar que existem questões que são políticas, né? Quer dizer, o impeachment, a apreciação do processo de recebimento é uma questão política.
Uhum.
Manter ou não um parlamentar afastado por uma determinação da casa também é uma questão política, mas existem questões técnicas, e as questões técnicas têm que ser analisadas por órgãos técnicos,
com
e
certeza.
O Poder Judiciário
é um
órgão técnico.
Muitas vezes ele se baseia também em impacto, né? Que aquela decisão técnica pode ter no seio da sociedade.
Porque a Constituição, a gente não imagina que isso vá durar para sempre, mas ela tem que olhar para o futuro também. Então, que tipo de sociedade nós queremos construir? Nós queremos construir uma sociedade em que esse tipo de privilégio é mantido ou não? Parece que não, parece que nós não queremos mais isso. Parece que não existe mais uma preocupação, porque olha, o que aconteceu, essa Constituição, ela já percebeu que nós já tiramos dois presidentes, perdemos um presidente, e as coisas funcionaram, ou seja, a nossa democracia está razoavelmente solidificada.
Uhum.
Não parece que eu preciso desse tipo de subterfúgio ou dessa proteção exacerbada para que as coisas funcionem. As coisas estão funcionando, para o bem e para o mal, mas as coisas estão funcionando.
Estamos evoluindo, né, professor?
Estamos evoluindo. Eu sou uma otimista. Como eu olhei, como eu vivi o outro modelo, eu percebo que esse, apesar dos problemas
falhas
que nós temos, e nós
são muitos, né?
O processo social é um processo de evolução permanente.
Dinâmico, não, né?
Exatamente. E a sociedade, ela participa muito mais, não é? Então, o olhar para o futuro é que tem que determinar esse posicionamento e essa interpretação.
Tá. A senhora acha que a Constituição, do jeito que está, ela já ainda atende os anseios da sociedade? A senhora, como constitucionalista, acha que precisamos de uma nova Constituição, por exemplo? Tem uma ala muito grande,
sim,
da sociedade que já defende a nova Constituição, mais atual, mais moderna.
Nós temos, a própria Constituição, ela tem uma válvula que determina qual é a possibilidade de sua alteração. Então, o texto de modificação constitucional, ele fala assim, olha, existem cláusulas que eu não modifico, não sou capaz de modificar. Então, que são as chamadas as cláusulas pétreas da Constituição. Então, se nós compreendermos que ainda é possível adaptar essa Constituição através de emendas...
Das PECs.
Sem tocar essas cláusulas pétreas...
Mas não fica uma coxa de retalho muito grande, não, professor?
Mas nós não somos assim...
Bom,
isso é
verdade. A sociedade brasileira é uma coxa
assim,
de retalhos, ela
nós
é muito
somos assim.
Plural.
Porque a gente olha as Constituições e fala, nossa, mas a Constituição americana é sensacional. É sensacional, mas eles são outro povo, nós somos um povo distinto. Sabe? Ah, eu gostaria de ter uma Constituição super organizada em 10 artigos, perfeitamente, gostaria muito, mas o Brasil não é isso.
Uhum.
Nós não somos isso. Nós somos um povo que vai se ajustando às nuances todas que vão acontecendo. E nesse momento político, essa é a minha perspectiva, talvez não seja a melhor, mas num momento de polarização em que a sociedade está se enfrentando, numa situação, saindo de uma crise, talvez não seja o melhor momento para nós fazermos uma nova Constituição.
Uhum.
Então, talvez agora seja melhor nós trabalharmos com essa mesmo, com o que ela tem de melhor a oferecer, e permitir que a leitura seja feita a partir daquilo. O Estado existe para nós. A Constituição tem que ser lida por nós. Eu tenho um texto constitucional para proteger um indivíduo comum. O cidadão, ela é para você, para mim, e é essa leitura. Se eu fizer essa leitura constitucional, com os princípios da Constituição da República, eu resolvo qualquer problema. Ou seja, eu preciso de boa vontade, né, de compreensão política, e a sociedade também tem que ajudar nesse sentido.
Porque, para a gente encerrar, professor, o que a gente tem visto ultimamente, os embates aí, é o discurso, muitas vezes, de todos os lados, dizendo que o legislativo quer se sobrepor ao judiciário e que o judiciário está querendo se sobrepor ao legislativo. Existe esse embate, né, na interpretação, inclusive de atos que eles consideram inconstitucional ou não, enfim.
Porque momentos de crise são assim, porque nós vamos alternando os protagonismos. O momento de crise, é óbvio que ele vai evidenciar o poder judiciário, que o poder judiciário é institucionalmente o poder que resolve crises, não tem? Então, este protagonismo que nós estamos percebendo dos integrantes do poder judiciário, do Ministério Público, dessas funções essenciais, ele é consequência de um período da história desse país em que as situações foram colocadas em xeque. E como nós temos problemas, quem resolve problemas aqui é o poder judiciário. E aí, como o judiciário vem resolvendo, e nós temos alguns ministros assim que curtem, né, esse lado assim midiático, que se manifestam a respeito de tudo, inclusive receita de bolo, daí já ajuda, não é?
Colocar
lenha na fogueira. E então é nesse sentido que nós temos que imaginar, olha, é uma fase, daqui a pouquinho isso aqui acalma e o legislativo vai fazer leis, tá? Que é o papel dele. E o executivo vai administrar. Okay. Perfeitamente.
Maravilha. Bom, eu estou aqui conversando com a professora Eliana Franco Neme, do Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Para a gente encerrar, professora, quais as suas considerações a respeito dessa questão? O STF está agindo bem ao definir que as assembleias não podem soltar seus deputados presos?
Eu acredito que sim. Eu acredito que num país em que a lei deve ser maior do que todos os nossos desejos pessoais, a única leitura constitucional possível é essa, de eliminar privilégios, não é? E possibilitar aos parlamentares que exerçam sua função, que é a função de nos representar, de falar em nosso nome adequadamente. Fora isso, é exagero.
E que fique bem claro o que é ação natural, da natureza da atividade parlamentar.
Exatamente.
Que não seja, né?
Exatamente.
E as que não sejam, sejam punidas da forma da lei.
Como somos nós.
Exatamente.
A proteção é para a função para a qual ele foi eleito. Os demais comportamentos dele não podem ser protegidos por nós, como se ele tivesse um grau diferente do que tem o cidadão comum.
É nesse aspecto que todos somos iguais perante a lei.
Exatamente.
Bacana. Obrigado, professora Eliana Franco Neme, pela sua participação aqui na Rádio USP.
Muito obrigada.